Boa noite a todos, então. Muito obrigado por permanecerem para o nosso debate, para a gente trocar algumas ideias. Agradeço a presença do Peterson e da Rafaela, que vão puxar algumas das discussões. Eu gostaria de lembrar que, se alguém desejar certificação pela presença hoje aqui, basta entrar em contato conosco pelo Facebook ou então pela nosso e-mail, cinemamundo.cc@contato.ufsc.br, né? E a gente providencia então a certificação. Passar para o meu Peterson.
Acho que pode
Pode
começar
ser?
tudo, pode.
Então, bom, boa noite a todos. Queria agradecer o convite do Márcio e a oportunidade de estar aqui e a presença de vocês. Para falar sobre esse filme hoje, eu assisti ele semana passada com a minha mãe. Ela estava aqui na cidade e aí eu convidei ela para ver comigo porque ela adora o Robocop. E no dia seguinte eu vi com ela o Liga da Justiça, porque ela adora os super-heróis também, em particular os da DC, em particular ela ama o Super-Homem. E o que ela disse naquela montagem do meio do filme, em que a gente vê o Robocop combatendo crime, né, pela primeira vez ali no meio do filme, ela fez um comentário assim apaixonado. Ela falou: "Ai, se a gente tivesse uns 10 Robocop andando por aí pelas ruas pegando os bandidos." Ao que eu respondi: "Seria péssimo, né?" Mas eu não levei a conversa muito adiante, estava no meio do filme. E parte do gosto dela pelo Super-Homem, imagino que tem algo semelhante também, né? Essa ideia do cara que vai proteger, que vai sair por aí pegando os malvados, etc. O que eu acho marcante nesse filme é que ele tem uma grande extravagância, né? Em todos os sentidos, não só esteticamente, mas também em termos de enredo, né? Todos os elementos da história são exagerados, né? Todos os policiais são figuras de autoridade, força, raiva, e todos os criminosos são maníacos, insanos, né? Incrivelmente malévolos, sanguinários, né? Todos os acontecimentos são muito dramáticos, tudo tem uma explosão cheia de sangue, de deformidade, né? Todos os comportamentos são extremamente pronunciados. E esse exagero pode ser uma forma de denunciar aquilo que ostensivamente seria a principal mensagem do filme, digamos assim, né? Isso que me deixa muito intrigado com o Robocop, porque eu acho que ele que tem dois níveis narrativos aqui, né? Com uma mão, os roteiristas entregam uma história, que é a apoteose da ideologia da direita, digamos assim, associada a uma certa ontologia do poder, ou seja, uma visão mais de mundo, uma visão de mundo em que a violência, a força bruta, é o motor das motivações humanas, é a condição mais fundamental da realidade, digamos assim, de modo que a instituição policial como guardiã da civilização é o lema do filme. Mas com a outra vem o diretor e entrega essa mensagem de um jeito tão fantástico, né, num sentido de fantasia mesmo, né, tão hiper tudo, né, que ele parece querer zombar dessa mensagem, querer, pelo contrário, que as pessoas vejam quanto é ridículo achar que isso pode ser transposto para qualquer coisa que tenha a ver com a vida real. Então, o Robocop apresenta uma sociedade em que existem os cidadãos de bem de um lado, né, e os vilões do outro, e no meio está a polícia, como materialização do Estado, da civilização, né, a força capaz de implementar e garantir a lei, né, e a ordem dos cidadãos de bem. Eu não acho que eu estou fazendo uma leitura muito injusta de Robocop, eu acho que é isso que ele apresenta, né? Assim como eu não acho que a gente esteja fazendo uma leitura desproporcional a como muitas pessoas veem a sociedade em que nós vivemos. A lei e a ordem, inclusive, costumam ser a própria baliza do que constitui um cidadão de bem, ainda que tenha várias contradições isso aí. Então, a ideia de que eu estou dentro de uma normalidade, vivo a minha vida dentro de um padrão moral, não só que me foi verbalmente ensinado, mas que é compatível com uma certa normalidade biográfica que eu disponho. E há pessoas que querem destruir essa normalidade. Essas pessoas são más, elas são simplesmente pérfidas. E nós temos que combatê-las em nome do bem, que, de novo, para muitos é a normalidade em si, mas pode vir com outros nomes, mas aí entende-se que a normalidade já efetua esse bem. E quem deve combater essas pessoas é a polícia, a metonímia do Estado. Então, vejam que essa narrativa é bastante genérica, bastante conhecida, né? É uma colcha de retalhos de uma série de vieses cognitivos humanos que não são monopólio da direita política, né? Mas o que é bem próprio da direita política, pelo menos como David Graeber a classifica, particularmente em livros como Direct Action e The Utopia of Rules, e que eu acho uma boa classificação, é a chamada ontologia do poder, que ele diz, né? Sempre que você discute com alguém uma ideia de como as coisas poderiam ser diferentes, né, e a resposta que você recebe é de que as coisas não podem ser diferentes, porque se você tentar implementar uma mudança, basicamente a polícia vai bater em você, né? Claro, às vezes é meio indireto isso, né? Não pode, porque é contra as regras. Isso é contra as regras. No fim de um raciocínio lógico, sempre chega quem é que mantém as regras, a polícia, né? Então, tem-se um hiperrealismo do status quo, seria impossível conceber qualquer mudança, porque de fato há forças organizadas para rechaçar a mudança, né? E isso é mais do que uma interpretação correta ou errada quanto à possibilidade de implementar uma mudança em um dado prazo, né? Trata-se de algo mais profundo quanto ao que realmente move o mundo, né? Quanto ao que realmente constitui a realidade social e política. Então, seria a forma como as pessoas interagem e ativamente constroem e reconstroem o mundo em suas interações, ou a maneira como as estruturas do mundo pressionam e conformam aquilo sobre o que impõem seus pesos, né? O que seria mais fundamental, né? O que motiva as pessoas a agir? Será que seria uma criatividade voltada para a efetivação de algum valor? Ou seria simplesmente o medo da punição e a obtenção de controle sobre os outros, né? São ideias diferentes sobre o que nos motiva, sobre o que é o mais fundamental no nosso comportamento, né? Enfim, trata-se de uma diferença política, não é analítica, né? Em Robocop a gente tem essa narrativa, essa versão mais enviesada à direita, de forma muito explícita, né? Então a gente tem uma polícia que é a barreira entre a civilização e a barbárie, sem a menor investigação sociológica dessa barbárie, né? Então nós temos aí pessoas que estão no mundo do crime porque, sei lá, porque são más, porque são estupradores maníacos, estereotípicos, completos psicopatas, lacaios com pretensões de gerar um império do submundo do crime, enfim. Uma compreensão da motivação humana que inclusive espirra até para a própria forma como os policiais são apresentados, porque eles que eram para ser esse bastião, né, e tal, eles são apresentados também como monstros, aqueles que querem fazer greve, né? Você tá maluco fazer greve? Não, você é um egoísta por pensar assim, né? Enfim, não tem nem como entrar nessa questão do... Dá tempo aqui nem pra falar sobre a questão da greve policial como um momento em que a civilização quebra e todo mundo vira monstro também. Isso, enfim, é outra coisa que não vai dar tempo pra falar disso, mas enfim. E nós temos mas de qualquer forma a gente tem a tentativa de resolver isso vinda do mundo corporativo, que é transformar o policial numa máquina, né? Num mero cumpridor de ordens. O homem, dentro desse novo modelo de policial, o humano, morreu. Temos efetivamente uma máquina que usa-se a matéria biológica, mas que assume controle mesmo é aquilo que é controlável, aquilo que é previsível, aquilo que é burocrático, né? Claro, mas aí você poderia perguntar também, pô, mas tem crítica nesse filme, né? Por exemplo, o fato que a empresa acaba controlando o Robocop, no final das contas, né? Não seria uma crítica, né? O fato de que o Robocop é caçado pelos próprios policiais humanos, né? Que estão basicamente seguindo ordens da empresa naquele momento, né? Eu creio que aqui a noção de que a polícia pode ser mal utilizada, digamos assim, no sentido de que um determinado arranjo corrupto, né? É verdade, um arranjo entre corporações e Estado, mas enfim, cria uma situação de opressão e dominação quando a força do Estado é usada por uma facção para ganhar uma supremacia incontestável. Tudo bem, há uma crítica aí, mas qual é a solução? Qual é a única solução? Em primeiro lugar, a força, de novo, a violência, né? A potência, a figura do herói solitário ali, do Robocop, disposto a fazer o que for preciso, inclusive quebrar a lei e a ordem em alguns momentos, para salvar a lei e a ordem, né? Especialmente essa noção de psicológica de lei e ordem como essa normalidade. Mas fica ainda pior porque ele é capaz de fazer isso porque o dono da empresa, no final, toma uma decisão de demitir, né, o funcionário, aquele executivo específico, que permite, então, que essa violência faça vingar a lei, a ordem e tá tudo bem de novo. Então, no fundo, não deixa de ser a empresa que salva a si mesma, né, uma autorregulação ali, enfim. A própria corporação capitalista proporcionou a correção do sistema pelo policial, né, pela instituição policial, funcionando como deveria, seguindo esse receituário, né? Não é porque os policiais humanos falharam que a instituição policial foi fundamentalmente criticada. Pelo contrário, né, com o triunfo e a superioridade moral do Robocop, que o filme apresenta, porque a gente sabe que ele está atrás de gente péssima, né, então ele acaba tendo moral high ground ali, né, a altura moral ali, o que temos aqui é que a polícia pode sim funcionar como preconizado nesse modelo de mundo. É um modelo ideal que funciona. Desde que seja mais como máquina do que ser humano, né? Ele está simplesmente seguindo ali a lei, ele não é corruptível, digamos assim, né? E aí, por outro lado, eu vejo que para acreditar nisso e absorver essa mensagem como uma moral viva e aplicável ao mundo, tem uma série de coisas que precisam acontecer. E a mais importante delas é a questão é uma série de coisas que as pessoas precisam acreditar em primeiro lugar, e uma delas é essa questão da motivação humana, da natureza da lei, né? É, quem são as pessoas que estão contra essa normalidade, passivamente ou ativamente? Por que que as pessoas se colocam contra essa normalidade da lei? E que moralidade e desigualdade essa normalidade dá corpo? Então, é até difícil você fazer uma conversa crítica sobre o Robocop trabalhando dentro dos confins do que o seu roteiro estabelece, né? Ele tem um universo todo com tanta coisa, tanta caracterização errada ali, que por onde que eu começo? Meu Deus. Mas, ele tá todo de ponta cabeça, mas ele tem essa apresentação de mundo que ele pode fazer essa autocrítica nesse sentido tudo de uma vez só, de uma maneira meio imanente, através da estética, né? Eu tenho a impressão de que o filme faz é mais ou menos o que a gente faz quando alguém que a gente não gosta diz alguma coisa pra gente e a gente conta pra um amigo ou pra alguém que tem uma perspectiva parecida o que a pessoa falou, né? Então, se por exemplo eu não gosto muito do Márcio, ele me diz alguma coisa, aí eu vou contar pra Rafael o que ele me disse. Tu acredita que o Márcio disse o seguinte? Então a gente representa o outro como um trouxa, né? Me parece que é isso que o filme quer fazer, essa dualidade. Ele tem todo um... Se você pegar só o enredo, tem esse argumento muito de direita mesmo. Mas ele apresenta de um jeito tão escrachado, tão exagerado, né? Que me parece que apresenta essa crítica ao mesmo tempo. Só que, pra terminar, essa perspectiva pode ser muito minha também. Essa dualidade que eu vejo. Eu acho que outras pessoas podem não ver dualidade nenhuma, né? Outras pessoas podem ver o mundo exatamente dessa forma, né? Como povoado por esses seres maus, né? Moralmente corrompidos, que querem mesmo destruir a família, o bem, sei lá. Enfim, que a gente tem que combater com força e violência. É isso, obrigado.
Vou voltar depois algumas questões aí, a gente vai interagir também com o público. Deixei anotado aqui para te perguntar, então a gente vai ter tempo. Quero ouvir a Rafaela, então.
Boa noite, então, pessoal. Obrigada pelo convite, Márcio, a Renata, que falou comigo o tempo todo. eu estava meio insegura, né, de vir. Peço também desculpas porque eu estou bem gripada, então não vou ser tão... Minha dicção talvez não esteja tão boa. Eu concordo com tudo que o Peterson falou e trago algumas questões da representação. Por ser meu foco de pesquisa, né? Eu estudo então a representação, seja no cinema, na literatura, né? Nos videogames. E embora tenha muitas pessoas, né? A gente está num período, como foi colocado, onde esse discurso de direita ele está bem forte e há uma manter essa ordem, essa lei, essa questão sendo mais embasada. Como o Peterson falou, eu acho que muitas pessoas concordam que... acho que é uma grande... Talvez tenha até medo de ser maioria. Concorde que seja bem essa questão de manter a lei, a ordem, a todo custo, sem uma investigação mais profunda do que, né, provoca os crimes, enfim, que é o que a gente tem todo momento ali, um combate à criminalidade, vamos desenvolver super policiais, vamos desenvolver armas super potentes, daí tem aquele momento que chega aquela arma enorme, né, monstruosa, com a salvação de tudo, e não se questiona em nenhum momento o porquê da criminalidade, né, quer se construir uma cidade nova. Pra mim é muito emblemático aquele primeiro momento onde morre o cara no teste ali do primeiro robô. Aquela cidade ela vai ser construída sob sangue. É fato, assim. Então, eu como pesquisadora, fico buscando essas representações. Aquela cidade vai ser construída sob sangue de quem não importa, né? Aquelas são as pessoas que não importam quando morrem, né? Hoje, vindo pra cá, eu me desloquei, né, da Palhoça até aqui, e daí passei ali pela BR, onde tem aquelas casas, né, daquelas comunidades marginalizadas, e meu marido falou assim, e as pessoas se lançando com aquele trânsito horrível para atravessar a BR, porque elas precisam cruzar de um lado para o outro. E meu marido, pô, aqui a saída é tão simples, é só fazer uma passarela, tem dois morrinhos assim, e fica... E daí eu coloquei, não, são pessoas que não importam se morrerem naquele momento. O Estado classifica que elas não importam, não é importante. Se fosse em outro lugar, com certeza já haveria mil passarelas. E é o que acontece ali. Não importa porque aquelas pessoas estão morrendo naquela cidade, né, na velha Detroit, para dar lugar a Delta City, né, que vai nascer ali. O que importa é o lucro daquela empresa, né, que assume, né, a polícia e outros locais ali que eles colocam, a prisão. E é tão, assim, eu não consigo, eu não tinha assistido Robocop antes do convite, confesso. Daí assisti algumas vezes, apesar de estudar super-heróis, adorar super-heróis, Robocop não era um que eu tinha me achegado até ele. E é possível não assistir e não lembrar do Brasil, gente, agora, neste momento. Não lembrar de Florianópolis, onde a gente teve uma discussão de um projeto de lei que foi goela abaixo para enfiar organizações sociais, entre aspas, que a gente sabe que é iniciativa privada, dentro de escolas, dentro de hospitais, dentro dos postos de saúde, né? O hospital lá já perto de casa já é dirigido por uma organização social. E a gente sabe o que acontece quando um serviço essencial acaba sendo voltado ao lucro, né? Acaba acontecendo o que acontece ali. Voltando um pouquinho à questão de super-heróis em si, assim, o Robocop, o Murphy, ele tá num conflito durante o tempo todo, só que o conflito dele me chama um pouquinho a atenção, porque ele difere da maioria dos super-heróis. É, quando eu falo de heróis ou super-heróis, eu pego um pouco da teoria do Campbell para falar da jornada do herói, onde ele tem, né, um chamado. O herói, quando eu falo de herói, eu falo de heróis, pode ser de super quadrinhos, dessa, da nossa cultura atual, digamos assim, mas também até, vou colocar aqui, Jesus Cristo, todos esses da mitologia, Hércules, né, enfim. E eles têm um chamado que eles recebem em algum momento, e em grande maioria das vezes o chamado é meio do além, meio de alguma coisa. E do Murphy, ou do Robocop, não. O chamado veio do homem, da tecnologia. É meio que a tecnologia tomando o lugar desse sobrenatural, uma tecnologia produzida pela gente. E ele tem que se reconciliar, que esse é o trajeto que ele acaba fazendo, para mim, no filme. Para além dessas comparações com o mundo real, é o que me chama mais atenção, né, como pesquisadora, é essa reconciliação que ele tem que buscar o tempo todo, eu, homem, eu, máquina, né? E pra mim ela começa quando ele aceita a ajuda da ex-colega dele, naquele momento que ele tá sendo bombardeado aqui pelos próprios policiais, e ela vai e o resgata, e ali ele começa a voltar a ser um homem, a entender aquela história dele, embora ele já tenha descoberto, né, o que tinha acontecido com ele. Ele sabia, mas ele não tinha ainda, né, se reconciliado. E ao aceitar a ajuda de um ser humano, né, ele vai buscar, vai se reconciliando aos pouquinhos ali, até o final, onde ele diz o nome dele, quando o cara fala, ah, boa pontaria, filho, né? Qual é o seu nome? Murphy. Ali ele lembrou que ele é um homem, né, antes de ser máquina. Ele era um homem antes de ser máquina. E talvez isso pra gente também, assim, posso estar meio viajando, mas... Nós, o ritmo de vida, os compromissos, ou até mesmo que a sociedade nos impõe, acaba nos trazendo num contexto muito solitário, assim. A gente acaba tocando nossa vida, tem um outro grupo de amigos, né? Porque parece que é isso que querem de nós, que cada um... A gente acaba meio que virando máquina. Eu, Rafaela, sei que eu tenho que acordar cedo, levantar, arrumar minhas coisas, dar minhas aulas, vir pro doutorado, para dormir. É meio que uma produção, assim, que é... E acabam não pedindo ajuda de outras pessoas. Acho que é isso que talvez... Um resgate da humanidade. A gente se ajudar mais em todos os sentidos. Não no sentido altruísta. Não digo assim, mas de estar mais junto. De aceitar a ajuda. De aceitar a opinião do outro. Acho que isso pode ser uma lição que talvez esteja bem escondida ali. Porque é resgatar a humanidade. Resgatar essa questão nossa de nos ajudar. De estar sempre junto. Das questões da tecnologia ali. Talvez... É meio óbvio, mas o perigo, né, as proporções que ali foi tido como talvez muito futurística, mas para mim isso é óbvio que tende a acontecer. Cada vez mais as máquinas tendem a assumir papéis extremamente perigosos. Assim como disse a mãe do Peterson, falou, tinha que ter um monte de Robocop, um monte de... E um monte de gente pensa assim, realmente, um monte... Isso é muito perigoso, né? E quando se tem um interesse totalmente capitalista em cima disso, né, acaba tornando mais perigoso ainda. Acho que é isso que eu tinha para falar brevemente. E o papel da mídia ali, né, o tempo todo, a televisão ali atrás, né, com os programas de auditório, de comédia, dando risada, meio que cegando as pessoas para que não vejam, né, ao redor delas. A distração é aqueles programas de compro isso por um dólar, todo mundo rindo e sempre aquela a voz no fundo. Ou os telejornais, né, falando da criminalidade, como a segurança pública é um problema a ser resolvido, que é muito que a gente liga a TV agora, segurança pública, é criminalidade o tempo todo. É meio que está no Brasil agora, assim, assistir um telejornal de agora. Acho que é isso que eu tinha para falar. Se alguém mais quiser depois perguntar, complementar.
Então, vamos começar a fazer algumas discussões aí. A gente vai passando também para o público. Eu gostei muito dessa tua observação final também, já pegando algum gancho, algumas questões, porque achei muito curioso a forma que ele vai fazendo a crítica sobre essa mídia, né? Mas ao mesmo tempo que ele tá falando sempre sobre o branco que está fazendo algum ato criminoso por conta de várias corporações. Então a primeira notícia é lá do ataque num país africano, agora não lembro qual é, mas são os brancos que estão atacando. Então, existe todo momento uma relação de crítica social disfarçada de notícias daquele jornal fictício, que parece meio jornal nacional inventado deles, né? E algumas propagandas que aparecem também, como a dos... Já uma propaganda que parece que antecipa a questão do Robocop, que daí aquela empresa de cirurgia lá, que pode ter as próteses do coração da Yamaha ou da Janssen, não lembro a outra lá. E depois aquele jogo lá de ataques atômicos, né? Tipo, seja o primeiro a atacar, mate todo mundo antes que matem você, que tem a ver com... Acho que ainda aquelas tensões todas que existiam... nos anos 80 da guerra nuclear, né, entre as polaridades, né? E Peterson, tu já assistiu outro filme dele, o Tropas Estelares?
Do Robocop?
Do Paul série Verhoeven. Robocop?
Não, do Paul? Não, esse não.
Pois é, esse exagero que tu notou aí, encontro ali, né? Eu lembro que eu assisti Tropas Estelares quando eu tava adolescente, ainda achei ruim o filme. Mas depois entendi porque essa ruindade é um efeito de estilo. E tem tudo a ver com o processo de crítica, porque é um filme que lida com essa crítica acerca do militarismo americano. Fala a respeito do sensacionalismo da mídia, fala a respeito da violência. Ele, de uma forma muito irônica, começa um grande conflito interestelar quando alienígenas atacam Buenos Aires, que é meio que uma capital do mundo, assim, tipo, ela que é valorizada, não é Washington, é Buenos Aires. Então tem muitos elementos críticos em Tropas Estelares, né? Depois eles fizeram uma sequência, que daí acho que nem é do Paul Verhoeven, e daí estragou tudo, igual o Robocop, que vai estragando tudo. Eu não me lembro das sequências, eu lembro que depois vai tentar criar meio que um melodrama, assim, dele tentar resgatar a família e tudo mais, então meio que se perde, né? Mas eu falei a pergunta pra você agora... Já que tu trabalhou com Tropa de Elite, num outro episódio, né, num outro momento acadêmico, que é do José Padilha, né, e tu viu a versão do José Padilha do Robocop, assim, qual que é a avaliação que você faz também dessas duas versões?
É pra responder agora ou tu vai falar umas coisas? Ah, não, do José Padilha... Não sei, acho que ficou meio sem sal aquela versão, né? Acho que faltou um pouquinho de tempero, não sei. Eu acho que eu vi do José Padilha, na verdade, antes de ver o original, que é um pecado, né?
Eu também. Dois pecadores.
Então, mas assim, o José Padilha tem uma coisa que ele tenta pegar o telespectador pela mão e vem que eu vou te explicar tudo. Então, aquelas sequências do Samuel Jackson são um saco, porque, tipo, agora que eu vi o original a semana passada e tal, eu entendi que ele tava fazendo uma homenagem ao original, no sentido que aqui também tinha cortes jornalísticos. Mas na nova é muito na cara, assim. É muito óbvio, a mensagem do filme, ele, que é muito semelhante, ele, né, te ataca na cara com a mensagem do filme. Assim, olha, entenda isso. Enquanto aqui, tem essa sutileza de que na verdade, ou você percebe que esse exagero, ele está tentando botar de modo sarcástico o que está ali no enredo, porque nunca, né, eles não vão problematizar a pobreza da região, eles não vão problematizar, sei lá, o que que leva aqueles criminosos a fazer, enfim, aquela coisa, né, aquela questão da origem, não vão problematizar nada. Então, se for só pelo, eu não li o script, mas deve ser uma experiência diferente ler o roteiro, porque sem aquele exagero visual, não tem crítica. É só um policial dizendo pro outro: não podemos fazer greve, senão a civilização acaba. E aí, quando eles fazem greve, a civilização acaba, todo mundo destruindo tudo. Então, o que o Padilha tira é isso, assim, eu acho. Muito. De tanto ele querer que a mensagem seja entendida, acho que perde um pouco a potência, talvez. Não sei.
Mas não houve a greve dos policiais em Alagoas? Que foi?
O Espírito Santo
virou uma coisa assim.
Então. Podemos entrar nesse pinheiro, não? Teve um seminário sobre Hobbes, Thomas Hobbes, né, em Foz do Iguaçu, que eu fui defender um ponto de vista meio anti-hobbesiano, que o Hobbes é o cara do homem ao lobo do homem, né? Todo mundo vai se matar se não tiver um poder controlando todo mundo, aquela coisa, aquela velha história. E eu usei o episódio dos policiais, da greve dos policiais, para falar um pouco assim, primeiro que, se a gente pegar um pouco de notícias do que aconteceu na época, você percebe que, tanto na Bahia também, alguns anos antes, quanto no Espírito Santo, é pegaram assim, policiais no WhatsApp mandando mensagem para bandidos, enfim, né, dizendo: ó, aproveita para roubar e matar um monte agora, porque é isso. Porque daí você gera uma estatística muito maior, né? Inclusive, as primeiras estatísticas de morte do primeiro dia foram liberadas pela Associação de Policiais, né? Pelo sindicato. Então, eles foram os primeiros que: olha só como tá ruim sem a gente, né? Sem falar de... Claro que não é responsável por todas as mortes. Tem um efeito também de que, por exemplo, você vai ter um acerto de contas, por exemplo, com pessoas que não moram na periferia. O tráfico provavelmente vai se aproveitar disso. Tem algumas questões assim, mas... você tem, no Espírito Santo, esquadrões da morte também, de que já se aproveitaram dessa circunstância para atuar ali. Uma série de questões. Então, e a questão mais profunda, que é... não se trata de que quando você deixa de ter autoridade que a coisa se desmantela. Na verdade, a coisa se desmantela porque a própria dinâmica de autoridade gera uma dinâmica social que precisa de força para se manter. Porque você está o tempo todo... Qual é a primeira violência? A primeira violência é a propriedade privada dos meios de produção, sem querer ser muito, né? Mas assim, a primeira violência é o cara que fala: não, essa terra aqui é minha e eu que vou decidir sozinho o que vai acontecer aqui. Cercamentos na Inglaterra, grilagem, até hoje no Brasil é isso. E grilagem acontece por quê? Porque existe um Estado, porque existe toda uma força organizada para proteger um pedaço de papel que diz de quem é a terra. Então você se aproveita esse mecanismo para forjar um papel e dizer: ok, essa é minha, agora polícia, pode ir lá, por favor, tirar aqueles vagabundos de lá, que é minha agora. Então, e aí, quando você cria, e esse sistema cumulativamente gera tanta desigualdade, tanta opressão, tanta desgraça, e tanto toda uma dinâmica cultural, que daí você tem esse tipo de coisa. O Bauman tem um artigo muito bom sobre revoltas em Londres em 2010, que foram revoltas também de gente roubando PlayStation, não pão, né? E aí, claro que o pessoal criticou muito isso, né? Ah, que esses jovens, tá, são bandido roceiro. Ele falou: gente, vocês criam um sistema em que, pra você ser gente na sociedade, você tem que consumir. Pra você ser alguém na vida, você tem que ter um tênis da Nike. Não é mais pão. É o mínimo de status de alguém te respeitar a tua dignidade, é você ter esses símbolos de riqueza. E ao mesmo tempo você cria uma sociedade em que as pessoas não têm acesso a isso. É óbvio que elas vão roubar símbolos de riqueza. É lógico, né? Porque a gente não é só animal, não precisa só de comida, a gente é movido por símbolos, né? É isso que a gente é. Então, toda essa ideia de que o mundo precisa de polícia e repressão, precisa se você criar um mundo que precisa. E isso é uma dinâmica que se retroalimenta, assim. Então, desculpa se eu falei demais, mas eu quero... Enfim.
Vamos passar para a plateia.
Isso está representado pelo carro também, né?
Como?
O carro como jeito de consumo, né?
Sim, com certeza.
O carro simboliza isso.
E nos Estados Unidos a arma também. Para... Enfim. Não sei se vocês viram o Who is America? Aquela série dos Estados Unidos do Sacha Baron Cohen, aquele comediante, ele tá... Não vou nem falar.
Começou agora.
Boa noite, pessoal.
Boa noite.
Boa noite.
Gostaria de fazer, primeiro, antes de falar, vou abrir um parênteses e falar Tropas Estelares. Ele é realmente uma crítica ao militarismo muito forte, até porque depois, pelo plot twist do filme, tu descobre que quem botou o meteoro foi o próprio governo dos Estados Unidos. Aí eles, a ideia é fazer, financiar a máquina de guerra americana, por isso fazer a guerra com os insetos. Por isso que ele tomou Plutão para fazer guerra com os insetos. Essa é a crítica do Overhoven. O 3 virou um filme de terror ridículo, os dois não se falam. Mas, sobre o Robocop, pra mim, tu falou que essa realidade talvez só tu veja, mas eu acho a crítica é muito forte mesmo. O filme é um filme crítico em si. Tudo aquilo, tudo que você tá vendo na primeira camada é sátira. Tudo sátira. Ele dizendo como que essa ideologia ela é meio ridícula. O jeito que a população age meio ridículo, o jeito que a polícia age meio ridículo, o jeito que o capital age meio ridículo, a publicidade é ridícula, é tudo ridículo. E no fim das contas é tudo uma grande crítica ao capitalismo neoliberal, mais especificamente. Tem um artigo do Michael Robertson, acho que é um artigo de 2008, acho que é um economista americano, e ele faz análise sobre a crítica ao neoliberalismo e à ausência do Estado em Robocop. Um artigo de 10 páginas, eu acho, ele vai falando. E ele cita como que, na prática, tudo aquilo que ele quer mostrar, ó, quando o Estado está ausente, o capital se apropria da, como ela disse lá do caso das OS, quando o capital se apropria da polícia, é isso que ocorre. E também a questão lá do assassinato do cara lá, que daí beleza, aí o cara morreu por causa da máquina, daí ele toma a atitude de falar do Robocop e tal, e pô, isso aqui foi uma jogada de gênio, não sei o que, tem a ver com essa a crítica como o capitalismo deixa a moral das pessoas lá embaixo, que vale a grana, que vale a oportunidade de negócio, se o cara morreu ali na frente, whatever, assim. Mas o mais legal é que ela citou a construção da cidade nova, Delta City. Tem um aspecto que tem... Então a crítica ao porquê da pobreza está ali, num certo sentido. Que é o quê? É a segregação espacial, na prática. Quando ela cita Delta City, quando Delta City aparece, ela aparece como renovação urbana. É a coisa que aconteceu nos Estados Unidos, na Europa, nos anos 80. Assim, que era, se reformava centros urbanos que eram muito intensos de pessoas pobres e tal, porque os centros estavam esquecidos, eles reformavam, geravam uma especulação imobiliária absurda no centro, as populações eram segregadas para fora. Delta City é isso. É uma ideia que está presente no Estado, que está presente na ciência, que está presente em uma série de coisas, do quê? Ressignificação urbana, reforma urbana, e gerando essa especulação e expulsando essas pessoas para fora. Então, Delta City representa muito isso, que era uma visão de planejamento urbano que estava absurdamente forte nos anos 80 e 90. Então ele está, claro, não estou dizendo que o Paul Verhoeven lia planejadores urbanos, enfim, para criticar planejamento urbano estratégico dos anos 90. Não, não é isso. Mas isso é um ponto que está presente e pode ser analisado nesse filme também.
Sim.
A questão da segregação espacial, e que se intensificou muito no período do pós-anos 70 ali, com as reformas neoliberais que ocorreram no Estado.
É curioso que o filme se passa em Detroit, né? Assim, uma cidade, a capital automobilística dos Estados Unidos, que depois entra em colapso com... Exato. Todo esse processo super urbano que teve, agora é uma cidade, meio que uma cidade fantasma, assim, né?
Então, do ponto de vista da geografia urbana, assim, é um filme que é bem significativo para análise, por essas críticas que é feito nesse momento histórico que está ocorrendo. É isso.
Obrigado pela participação. Quem mais tem algum comentário, alguma pergunta, uma interação?
Ô, Peterson, tu que acha do fato de que Delta City é planejada e já estão pensando que vai ser vendido droga lá.
Sim.
Ou seja, ela vai crescer, aquela área vai ser urbanizada, e já está pensando em todo um esquema, aliás, aquela imagem da fábrica produzindo em série, em tubos enormes de cocaína, já está falando da industrialização das drogas dentro da nova cidade. Estão se preparando porque sabem que mais pessoas, né, significa também muito mais consumo de drogas. E eu acho que aí voltamos ao que ela falou, pensando no Brasil, né? Se o Brasil se expandesse mais, vamos a consumir mais drogas, com certeza. Como que as favelas, por exemplo, isso é um exemplo disso. Quanto mais cresce a favela, mais cresce o mercado para o tráfico.
Não, não só, né? Porque na favela é onde prendem, né? Mas brancos...
Mas
montando
quanto... 30 anos.
Sim, claro. Mas veja que
Eu assisti na treia na época, tá,
filho? Sim, sim, não, sim. Mas se tu pega, por exemplo, tanto Detroit quanto o Brasil hoje, quanto Detroit, tem uma coisa interessante que ali passa a imagem quando ele vai pras escolas, né? E aí tem a menininha negra, tá, ah, tá, tá. Eu acho que Detroit naquela época já era assim, não é só de hoje, que se vai um Robocop numa comunidade daquelas, as pessoas fogem. Porque eles têm noção que os policiais entram pra fazer lá. Assim como na favela do Brasil. O Robocop entra na favela do Brasil, as crianças correm, não vão lá, oh, chegou pra me proteger. Né? Então tem muito desse corte também, né? E, mas, guerra, mas tá corretíssimo, né? A guerra às drogas é um projeto, né?
É um projeto.
Tem uma coisa, desculpa, não quero te cortar, não, mas não. Uma coisa importante que eu esqueci de citar antes sobre a construção de Autocity, que é o seguinte, ele fala, tem 2 milhões de pessoas que vêm pra cá construir essa cidade. Essas 2 milhões de pessoas não vão morar em Autocity.
Não.
Sim, eu entrei.
Vão ficar na periferia de Autocity
e viver
na favelização.
Tipo Brasília.
Era isso que eu ia falar. Se a gente quer fazer um paralelo com o Brasil, Brasília é o melhor paralelo possível. Vem pessoas do país inteiro construir cidades, gera especulação imobiliária monstra em Brasília por causa do monumentalismo. Planejamento,
tal, tal, aquela coisa toda. Essas pessoas são expulsas da cidade satélite e gera toda uma série de desigualdade social, espacial agressiva lá. Então, se quiser fazer um paralelo com a situação brasileira, Brasília e Delta City estão aqui, ó. Não só. Aqui em Floripa tem a nossa nova Delta City. Sabe onde é, né? Ali é aquela parte, eu esqueci o nome da rua, mas é a direita do... Quando você tá vindo do Tissem, aí se você vai pro lado, você tem a Praça 15 aqui, né? A esquerda é Flip Schmidt. É aquela parte à direita da Praça 15. Aquilo ali eu vi outro dia uma coisa na RBS, como é que é o nome? É NSC agora, né? Na NSC, uma matéria ali que os comerciantes querem ver, porque tá tudo abandonado, tem que refazer aquilo ali, tem que dar uma nova vida, né? Ó, o que que o nosso prefeito, do jeito que ele é, vai querer... Que tipo de nova vida ele vai querer dar pra aquele lugar ali, né? Certamente não é uma popular. Com certeza não é uma Delta City ali, né? Então, complicado.
De vocês, era a primeira experiência de ter assistido o Robocop também, como que foi? Não? Cíntia?
Não, eu assisti, eu acho que nos anos 90. Né? E foi bem interessante ter a experiência de rever agora, porque é toda uma nova análise, né? Acho que não analisava desse jeito. E também fiquei comparando com esse novo, esse recente. Mas também eu curto muito aquela parte que ele percebe que ele morreu, que ele vê os registros e aparece o nome do policial e aparece de si. Né? Daí ele entende que ele está morto. Tem essa questão, né, que ele fica entre alguém dos dois falou, entre ser homem e entre ser máquina. Ele fica nessa ambiguidade por bastante tempo, né? Acho que no final ele meio que encontra paz, assim, resolve aceitar. Eu acho bastante chocante como foi no filme novo, quando ele se vê despido daquela parte, que é uma parte bem horrível, né? Acho que a gente já comentou antes. Mas foi bem bom, eu tinha vontade de rever o filme.
Eu assisti na época primeiro, só que vendo hoje em perspectiva, especialmente é uma coisa que ele evoca os temas da época, é futurista, mas evoca os temas da época de uma maneira que hoje é anacrônica, né? Esse tipo de jornalismo, para mim, é uma coisa bem anos 80, não é uma coisa de hoje, é uma coisa do passado. E é esse tipo de comédia que já acho que já foi. Vocês comentaram ali, eu acho que é uma coisa que passou, talvez volte, mas é meio anacrônico. Sinto a idade ali.
Ah, sim. A idade é bem notável. O filme envelheceu, digamos assim.
Uma coisa que eu achei interessante quando vocês falaram da mídia, eu também acho que ele, no novo, ele entrega muito, assim, vai entregando demais. Mas uma coisa que eu acho legal é justamente de ter acompanhado o tempo. Por exemplo, a mídia na época, nos anos 80, era daquela maneira e eles, é claro, aumentaram mais a piada e tudo mais. Mas, principalmente por ser o Padilha, ele estava dando uma zoada no Datena, estava dando uma zoada no Paulo Salum, porque praticamente esses governos têm esse cara, que é esse cara que, ah, vamos mostrar a cara do bandido, vamos não sei o que tal. Então essa representação eu achei interessante no novo, por isso ele conseguiu fazer essa acompanhada. Eu não sei se nos Estados Unidos tem isso, mas no Brasil ficou muito interessante você ver que tem essa mídia, tu reconhecer aquela mídia que toda TV local tem esse cara, que na verdade está mais perto dos bandidos, como ele acabou colocando no...
Tropa de Elite.
Oh, meu Deus. No 2 do...
Tropa de Elite?
Do Tropa de Elite, que aí é um cara que está muito mais, que depois vira deputado, não sei o que tá. Então realmente é interessante.
Todo estado tem o Hélio Costa que merece, né?
E em uma das notícias, eles quitam trascendência o fato de dois ex-presidentes dos Estados Unidos terem morrido. Ah, ah, morreram dois ex-presidentes, nem são mencionados se eles estão indo, entendeu? Como que passa a ser tribal, algumas informações passa a ser de segundo plano.
Todo mundo banal, igual o acidente que aconteceu, que não é tipo um acidente relevante, acontece na, de gravidade na estação espacial e nem mostra o presidente brincando na estação. Enfim.
Uma coisa que a Rafaela falou, que é muito legal, que ela, essa questão de como a gente se maquinifica, né? Assim, só na máquina, isso é uma leitura muito, muito interessante. E me lembra um pouquinho essa questão dos algoritmos, né? Como esses magnatas de Silicon Valley, de Google, Facebook e tal, eles têm uma... Não sei se... Bom, há quem seja mais cínico, então eu sou um pouco também de que, né, estão atrás de lucro e tal, mas mesmo se tu considera que eles estejam querendo, tem boas intenções, é meio que o cientista maluco que tem boas intenções e não consegue perceber que é uma desgraça. Eles têm essa noção de que, não, o problema é que a gente precisa de mais algoritmos. Algoritmos vão resolver todos os nossos problemas. Né? Vamos arranjar máquinas para automatizar as coisas e tudo vai ser, né, ótimo. E, tipo, essa questão do automatizar, quando, na verdade, só aceleraria tendências que já existem. O mundo é extremamente desigual e só vai, né? E, tipo, tem muita gente que fica... O próprio Elon Musk, né, aquele cara lá, tipo, ah, não, porque os robôs vão dominar a gente por causa da inteligência artificial. Não, meu filho, pessoas vão dominar outras pessoas por meio de inteligência artificial. Não é que eles vão ganhar autonomia, de repente vão sair matando todo mundo. É a coisa muito mais sinistra, porque é muito mais por baixo dos panos. É, assim.
E se ganhar, eu dou toda a razão pros robôs. Eu também ia fazer igual. Ia fazer igual. É, quando o Robocop tem aquele dispositivo, né, pra saber onde ele tá, a gente tem um tempo todo, né? Aqui, ó, o nosso tá aqui. Tudo, o estado e quem mais quiser sabe onde a gente tá.
É bem tosco até aquele dispositivo.
Mas é um prenúncio da realidade muito... Da, do futuro muito, assim, uma sacada, pô, né?
Eles
fortalecer essa
desumanização.
Vocês entenderam? É, eles ainda fortalecem isso com aquela história do braço, né? Porque. É. Não, quero tudo sem braço. Pô, tira o braço também.
Todo
assim.
Momento diz que ele é um produto, né? É um produto. Ele é um ciborgue, né? Depois. Então é.
É meio que uma questão também de liberdade de empreender, né?
O que eu acho interessante dentro desse universo também tem a ver com essa justiça que é sumária, né? Porque os policiais quase não prendem, parece, já matam, né? Não é tipo. É uma coisa meio western, assim, né? Porque o western tem essa conjugação de todos os poderes, o legislativo, executivo e o judiciário, né? O mocinho chega lá, não pergunta muito, já atira, mata, ou vai pra forca, ou qualquer coisa nesse sentido,
né?
É.
Pensei no Dredd o tempo todo, né? Aquela primeira saída dele que ele parado, pá, pronto, já julgou e já condenou, não precisou ir pra lugar nenhum.
Mas assim, também o único personagem que é preso, ele é solto depois.
É.
É bem, bem o argumento da direita, né? Ah, os juiz soltam tudo, esses delinquentes.
A única coisa que me chamou a atenção assim, é as representações, como que elas são bem encaixadas, né? Como ele falou assim. As armas nunca são qualquer arminha, né? Os caras vão assaltar, estão sempre com umas hormonas assim.
Debaixo do casaco, né?
Isso sobre a desmarcação dele é interessante, porque ao mesmo tempo que ele tem toda essa cena, é muito genial, assim, quando tu vê ele se transformando em um robô, e tu tem tudo aquilo na tua cara, assim, como se fosse a gente naquele processo, né? E ao mesmo tempo,
tem essa menina que insiste em achar que ele é humano, sabe? Que ele tem alguma coisa de humano, porque talvez ele tenha memória de quando ele ainda era humano, porque ele tem que saber o nome dele. E ela faz parte também dessa, lógico, de uma época, desse escrachamento, desse romance que tem que ter no filme, de toda forma, mas ele não fica com ela no final, o que é interessante também, mas como mesmo depois de todo esse processo, ela ainda enxerga alguma coisa de humano nele, sabe? Por que diabo, sabe? Ela vê todo esse processo acontecer, inclusive vê muitas das crueldades que ele comete, mas como são com essas pessoas que são bestializadas, não tem problema, e ele ainda é um humano, sabe? Porque ele lembra alguém que era humano, ou que ele continua sendo, assim, não sei também, tem que entender por que ela é...
Acho que ela ficou meio com um complexo de culpa, né? Porque foi ela que falou assim, não, vamos entrar. Um número muito maior de bandidos contra eles. Não, mas vamos entrar, só nós dois. Ó.
Primeiro dia.
O primeiro trabalho da guia deve ser esse aí.
E é interessante como ela descobre que é ele por causa de uma memória dele dessa coisa de girar a arma.
Sim.
Ela descobre por causa disso, porque eu não reconheço a todo ali, sinceramente. Então fica aquela coisa também, então ele tem alguma coisa de humano porque tem aquela memória de fazer isso pro filho.
Mas eu acho que nas sequências ela fica com crush por ele, é, depois, é, não é?
Escutei. Os papéis assim, femininos no filme demonstram a mulher de uma maneira muito indefesa, sensível, né? Sim.
No começo eu achei que ela ia ser do tipo badass, assim, que ela já aparece na primeira cena socando e tal, mas depois qualquer coisa...
Não, o jeito como ela cai, né?
Não, do começo. A mulher também está sendo estuprada, ela está em defesa, né? A mulher dele, assim, só aparece como uma dona de casa, né? Tipo assim, os papéis dos femininos no filme são todos, assim...
Eu nem quis tocar nessa parte.
Pode tocar.
Mas assim, também a questão do negro, né? Tipo assim, primeira cena aparece o negro meio malandrão, assim, de pinto grande, que a mulher dá uma olhadinha, né? Aí ele vai lá e bate nela. Questão também, tipo, ele é meio infantilizado, aquela hora lá que sai a papinha de bebê lá pra comer, o negro que pega assim, come um pouco, né? O outro fala, se divirta aí. Até na última batalha, assim, na hora que chega aí a batalha épica, o negro é o primeiro que morre, né?
Que nem filme de terror.
Uma grande aparição, ele chega e morre.
É o primeiro que tem o corpo erotizado, né? Quando você entra no vestiário.
E a questão assim do branco também, eu acho que ele não deixa passar tão em... Né? Ele mostra o branco como um cara meio burro, né? Fica vendo TV, tipo, meio bobão.
E rindo daquele programa idiota.
Né? Margarina, assim, que é a vida do policial.
Até o
Vilhões
gostava desse programa.
É. Mas que acho que é meio bem crítica o Way of Life americano, assim, porque o Verhoeven é holandês, né, e ele sempre fez muitas críticas, assim, aquele modelo. Uh-huh. Inclusive, ele tentou fazer isso em...
Pegador
do
Futuro? Não.
Não, aquele que ganhou pela Framboesa.
Nikita Savage.
Nikita Savage ganhou?
Showgirls, ele tentou meio que fazer uma crítica, assim. Pior que até é um filme que eu gosto.
É que ele é tão ruim que é bom.
Mas
mesmo.
Ele fica dentro dessa lógica. E ele, acho que foi meio que mal compreendido. Porque ele meio que errou a mão ali. Tá tudo bem, ele errou a mão nesse filme. Ele tinha acertado em Instinto Selvagem, fez um ótimo filme, um ótimo thriller, né? Mas... Não tem tanta crítica social ali quanto esses outros, mas em Showgirls ele tentou fazer isso, né?
Mas também é uma questão bem interessante essa ideia que ele tem assim, de mesclar o humano com o robô, né? Porque isso traz reflexões assim, até que ponto ele é humano, até que ponto
isso
é uma
máquina. Isso que nos
faz humanos. Traz bastante questionamentos na nossa cabeça. Tem também aquela parte assim que sempre quando ele vai se exaltar muito, aparece uma mensagem assim, cumpra a lei, né? Uhum. Então aquela perspectiva assim, como se fosse um super ego e um id, né, se confrontando assim na cabeça dele. E essa máquina, ela tem uma, né, uma performance a ser cumprida, ela não é um ser humano, né, então tem esse jogo. E a questão assim do contrato social também, porque a polícia é o monopólio da ordem, né, é o poder do Estado, assim, e ele coloca assim essa questão de que, tipo, sempre tem alguém pra burlar a ordem, né. Caso ali, a ordem não pode atuar contra um certo grupo, né? No final tem aquela ideia da salvação, mas fica essa reflexão também desde o começo, assim, né? Tipo assim, a ordem nunca é perfeita. Sempre o ser humano conta um discurso que vai, né, quebrar a ordem. Assim, uma coisa meio difícil de equilibrar. E é interessante também, assim, a ordem como é colocada assim, a atuação do Robocop, né? Primeiro ele salva a iniciativa privada, uma pequena lojinha. Depois ele vai lá e salva a mulher, né? Vai lá e salva a minoria, assim, na sociedade. Depois ele vai lá e salva o prefeito, vai lá e salva a política, né?
Então, é uma verdade.
Coisa assim, meio que step by step, né?
Muito bom!
Com aquela música totalmente heróica, né? Que vai tocando de tema.
Uma coisa também que eu achei fenomenal no filme foi a questão dos comerciais, assim, que são sketches, né? Que poderia ser, tipo, fora dos filmes, né? Mesmo se a gente visse só essa passagem, assim, seria um vídeo de comédia muito engraçado, né? Coloca lá uma lagartixa, assim, tipo um Godzilla, compra o carro. Compre o carro, uma coisa assim, totalmente nonsense, né? E a questão, assim, eu acho que é muito interessante, pelo menos assim, pra mim, que eu sou de 89, né? Eu lembro, assim, na minha infância, alguns traços dos anos 80, mas ver essa estética, assim, dos anos 80 é uma coisa, assim, bem curiosa. Então, os movimentos do Robocop sofrendo, assim, soa engraçado, sabe? Eu não vejo um humano ali, parece uma dancinha do robô, assim, ele poderia dar uma ótima camiseta, assim, tipo, dancinha do robô, né?
A gente já deu uma música bem da duvidosa, né?
O novo filme, ele é mais molinho, assim, tipo, eu fiquei com saudade, quando eu vi o filme, eu critiquei muito essa coisa de não ser, assim, duro, sabe? Essa coisa mais... Porque, sei lá, acho que é o amor da infância.
Esse Robocop, quando era aquele, tipo, criança, eu nem lembrava direito, eu vi um mais recente agora, mas assim, reassistindo esse, dá pra ver que até acho que o próprio Pradilha, ele meio que sabe que é difícil você fazer um remake de uma obra de arte assim, né? A expectativa do público em cima daquilo vai ser, tipo, algo desumana, vai ser uma coisa idealizada.
Sim.
Tipo, é difícil algum remake ficar bom, né? Eu desconheço até então. Um
remake
que tenha ficado melhor que a versão original,
que
os
caras fizeram.
Boa.
Eu não vi a versão nova. Mas não. É que é tão boa que as pessoas não sabem que tem o original.
Não,
eu
tenho que
Eu gosto dessa imagem da consciência protética que acaba aparecendo, esse conflito entre orgânico e maquínico. Acho que dá para falar muitas coisas a respeito desses universos aí que falam a respeito de inteligência artificial. Eu acho que na sequência se problematiza muito essa ideia de o que se prefere dentro daquela sociedade. Se prefere um robô ciborgue, um policial ciborgue ou um policial robô, né? Daí se descobre que ninguém quer um policial robô, porque eles precisam um pouco desse aspecto humano. Né? Por isso que é mantido o Robocop, né? E daí não sei se, não lembro bem nas sequências, mas acho que ele também continua meio que o seu arquivilão, digamos assim, é o robô, West, né? Esse protótipo aí.
Esse protótipo empresta um microfone, né? Assim, uma coisa bem mal feita, mas é muito boa.
É stop motion, né? Ali. E eu achei muito horrível que eles colocam os sons animais, assim, que não.
O protótipo do homem e o animal, assim, como é tipo para dar um embate entre caso homem-máquina ou homem-animal, assim, para dar essa. E ele é muito assustador para pensar aquele bicho, né? Acho que é uma movimentação meio travada, aquele som do animalesco, então ele é muito velho. Terror tocado.
É,
a primeira aparição do Robocop também é muito assustadora, né? Ele chegando assim no departamento de polícia, assim, é uma coisa
Mas tem alguns furos de roteiro, assim, que de determinado momento ele fala assim, ele nunca vai precisar descansar, tipo...
Aí depois tava dormindo.
Depois tem uma cadeira pra ele descansar e... Que fica
sonha.
Assim, e outras coisas também, agora não...
Eu acho interessante, não sei se vocês perceberam do armor, da armadura dele, que também é todo um símbolo, né? A arma está incorporada nele. Não, ele não tem uma cartucheira para levar a arma. A arma está dentro dele, está dentro da perna dele. Para quê? Para preservar a estética dele. Mas também toda a simbologia sobre nós mesmos carregar nossas próprias armas.
Sim.
Quantas pessoas têm arma no carro, né? Para se proteger. Como que a arma é parte daquela nova pessoa, né? Acho que aquela a papilha para comer também é é um símbolo também de um bebê que nasce, ele está nascendo uma pessoa nova, né? Por isso que ele come papilha de bebê. É, e essa pessoa nova ter a arma incorporada nele, parte dele, está guardada na perna. Essa é uma coisa também interessante para analisar de como nós, se pudéssemos, né? Hoje é um debate grande, ter nossas próprias armas para nos defender, né? Ele forma parte da anatomia dele.
Essa ideia de que a sociedade, de que a gente está sempre armado, não, se não literalmente, metaforicamente, né? Está sempre numa competição com o outro, sempre
um...
Exato.
Como se fosse uma extensão do próprio indivíduo, né?
Exatamente.
Até nos filmes de ação se enfatiza muito isso, né? O carro como extensão da masculinidade do personagem, ou é a arma.
O prefeito Sim. que negocia o carro, que é o objeto de consumo do filme, é o carro.
Sim.
Tanto para vilões como para o prefeito, todos têm esse carro. Aí aparece o consumismo que o Peterson não mencionou.
Mas também tem uma brincadeira ali, que é o nome do cara Richard Jones, né? É o Dick Jones. Dick tem Jones. Tudo a ver com o jogo ali, né? Quem que é o mais pintudo lá da corporação? Quem que manda naquele bagulho, né?
Por isso a disputa de poderes dele está no banheiro. Por isso a disputa de poderes está dentro do banheiro.
Exato. Tem uma outra leitura também da papinha, né? Da papinha. É que o Graeber vai falar uma coisa sobre violência, né? Que a violência é aquilo que você permite que você não escute o outro, né? Então, se tem um aparato de violência instituído, né? É algo que permite que a maioria não precise escutar a minoria, por isso que tem uma votação e tudo mais, a maioria ganha, porque vai bater em vocês continuarem assim. Violência, então, como a Arendt já falava, violência é um meio não político, né? Então, por que eu vou te escutar? Por que eu preciso levar em conta sua perspectiva? Muito mais fácil bater em você. E ele lembra do Vygotsky, né, da maneira como o desenvolvimento, né, pro Vygotsky infantil é quando ele começa a tomar em conta outras perspectivas, poder ver o lado do outro. Então, não poder se colocar no lugar do outro, entender a perspectiva do outro, é ser um infantil, né? A violência é como uma coisa infantil mesmo, de você não conseguir ter uma resposta, de você não conseguir suportar a perspectiva, acabou, né? Então, o Robocop, a solução dele para tudo é violência, né? Então, nesse sentido, também tem essa questão da papinha, de que ele é, né, não fica preso nesse framework, nesse enquadramento de violência para tudo, né? Então,
Mas não se esqueça que ele tem um sistema muito simples agora dentro das próteses.
É!
Não tem um sistema escritor.
A gente não viu, né? Mas acho que não.
Mas voltando à consciência protética, eu gosto muito dessa ideia de que o homem é tratado como uma máquina já desde o princípio, né? Então vão apagar a memória dele, né? Como se nós tivéssemos um HD mental, né? Que é possível de ter essas intervenções. Que vai ser o grande tema da ficção científica em várias outras narrativas, né? Então como que a gente pode trabalhar com essa perspectiva, né? Da nossa mente, nossos neurônios, como receptáculos de informações, né? Assim como a gente pode pensar o nosso corpo como pura informação depois que foi mapeado todo o genoma, né, humano. E dentro dessa lógica a gente tem aquele filme do Michel Gondry, né, que é ótimo também, que é um low sci-fi, assim, que é o Brilhantando de uma mente sem lembranças, né? Então você pode apagar suas lembranças e resetar arquivos que você não quer mais, e você pode sumir com aqueles códigos ou símbolos, né, que podem fazer você reativar a memória ou produzir um estranhamento sobre por que eles estão ali, né? Assim como outras narrativas do Philip K. Dick, né, que tem um conto chamado Podemos Recordar para Você por um Preço Razoável, deu origem ao Vingador do Futuro, né? Também fala a respeito de alguém que quer ter uma viagem, mas não posso pagar, então eu pago por um implante de memória na minha cabeça, porque eu vou ter a ilusão de que eu viajei, né? Daí tem uma equipe toda lá de uma corporação que vende essas memórias, que implantando aí uma série de códigos no apartamento, de tickets, postais, presentes, outros souvenirs, que daí a pessoa vai ver aquilo materializado, então, ok, eu viajei, né, porque se tem rastros, registros aqui, se tem uma memória aqui, então é quase como uma grande filosofia sobre se estamos ou não na Matrix, né? Porque essa tensão, o que é verdadeiro ou não, né? O que, que pode ser considerado real, né? Dentro desse universo. E outro componente que eu gosto, acho que meio que ele se apropria das leis da robótica também ali do Asimov, para colocar essa ideia das diretivas do Robocop, né? Tanto que essa quarta diretiva, né, de não atacar a própria OCP, né, tem a ver um pouco com esses mecanismos de proteção do Asimov. Não sei se o Tuan queria falar sobre isso, que já está se especializando nessa seara.
Acho que tem bastante relação, né? As três diretrizes do Asimov, coincidentemente também são três do Robocop, com exceção da quarta, né? Que é não causar dano aos superiores da OCP, né? O que deixa bem engraçado aquela cena final, quando ele é demitido e ele fala obrigado. E as diretrizes são sempre seguir ordens de um humano, nunca ferir um humano e... Não, nunca feri um humano, sempre segui ordens de humano, desde que isso não interfira na primeira lei, e autopreservação, né? O Robocop parece não ter muita autopreservação, no caso. Porque...
Altruísta?
Mas parece estar bem alinhado com esses princípios do Asimov.
É interessante, dá para discutir porque o Asimov elaborou isso em que ano mesmo? Foi de 60, né? Mais ou menos.
50 e poucos.
É interessante pensar por que não usaram as dele no filme, né? E por quê? Porque, tipo, serviu o interesse público. Tem coisa mais vaga que isso. Tem coisa mais imprecisa, coisa mais manipulável, né? Ah, é do interesse público que você faça X. Ah, tá, ok. Defender a lei. Tá, então, né? Se a lei muda, se a lei agora é regime totalitário, né? É interessante, né?
E alguém mais tem... alguma pergunta, algum comentário?
Eu vou fazer um comentário curioso que você vai achar melhor. Uhum. Eu assisti o filme na época, tinha 20 e poucos anos. E eu confesso que vim aqui assistir porque eu soube recentemente que aquele sinteto que aparece ali é de Manhattan. Uhum. Aquele sinteto que é entrevistado na rua, uhum, é nada menos que é de Manhattan.
Uhum.
Eu soube recentemente, uau, isso aí. Eu não sabia. No YouTube está só a cena dele, né? Aí todo está cabelado. Uhum. Esse é ele, e eu falei, não vou assistir porque não me lembro daquela cena tão pequena, né? E, pô, o maior guitarrista do rock da história, né? A maioria deles sabe. Quem conhece a banda Van Halen sabe quem é Eddie Van Halen. E ele faz esse pequeno cameo, se chama?
Como chama? Ponta. Aqui. Ponta.
Ponta, aqui, cameo. No filme, essa parte.
Tu assistiu no cinema, né?
Sim, eu tinha 24 naquela época. Eu tinha 17, eu tinha 24.
Mudou muito a tua percepção do filme de lá pra cá?
Eu assisti várias vezes depois. Assisti, uhum, na época do VHS, assisti várias vezes. A 2, coincido contigo, a 2 e a 3. A 3 ela é boa?
Eu não lembro
na
mais.
Na 3 ela é boa, cara. Sai nas taças. Da parte da lei, a 3 é muito ridícula, não sei se alguém assistiu a 3, é muito ridícula, não vale a pena assistir. A 2 até que mais ou menos, mas a 3 é muito ridícula. Ele sai voando porque aparece umas asas, tem um jato na bunda. Mas assistir a 3, sem dúvida, com os anos, a perspectiva que a gente tem sobre o filme, muda bastante. Tanto anecdótico também, para quem não sabe, não é cinéfilo. Tanto Peter Weller como Nancy Allen fazem aniversário no mesmo dia, 24 de junho. Dos protagonistas do filme. E comemoraram o aniversário durante as filmagens.
Talvez outra coisa interessante para a gente falar do Robocop, que me parece agora nessa reassistindo, que tem muito a ver com uma narrativa de vingança, né? Mais do que justiça. Porque ele vai atrás justamente das pessoas que o mataram, né? E as narrativas, de acordo com essa ideia do master plot, né, que existe nas ficções, na literatura, né? Aquele que se vinga, ele nunca pode exceder o dano que lhe é causado, né? Então, em nenhum momento ele excede o dano, né? Ele não é tão tão fascínora quanto aqueles que mataram, né? Tanto que alguns vão morrendo meio que por acidente, aquele que cai lá no lixo tóxico, né? Que eu depois fico pensando, nossa, como que eu assisti quando era criança, isso que é X-rated, né? Essas mortes todas, uma violência gráfica violentíssima, né? Tipo, terrível, e eu, a criança, assistindo.
Minha mãe também não lembrava que era tão violenta, ela não gostou agora, você vai passar.
Sem estar sendo vigiado, e não tem como editar aquelas cenas, assim, pra não criança não ver, porque eu lembro de tudo isso.
Não morre,
vários tiros na cabeça. Não, pior depois é a armadura dele, que é de titânio, o cara lá mete só um cano e fura.
É. Não tem um tiro pra acertar a boca, né?
É. Pois é. Até esqueci o que eu tava falando, já me perdi. O que eu tava falando?
Da vingança.
Ah, da vingança. Então, em nenhum momento ele tem essa coisa excessiva, né? Mas, claro que tem lá de matar lá os mandantes e tal, eles... E até vi um videozinho, sei lá, tá passando por um videozinho na internet, que é uma lista dos 6 piores filmes, os filmes que se perderam por completo por causa de uma cena muito ruim, daí o Robocop tava ali por conta da cena que o Dick Jones cai do prédio, né, e fala assim, né, é puro bonecão de plástico, nem é mesmo, aquela coisa caindo, é muito feia aquela cena, né, daí tava dentro da lista dos piores filmes, assim, ou dos filmes que se comprometeram por causa de uma cena muito mal feita, né, e eu gosto muito dessa ideia, porque se a gente faz um comparativo com outras narrativas, mesmo com o Conde de Monte Cristo, né, chega esse ponto, então, que a vingança cega tanto o sujeito que ele perde a razão ou perde a sua função de ser um instrumento da lei quando a lei não está mais operando como deveria, já que os meios que deveriam nos proteger estão contaminados pelo crime. É o que acontece com o Conde de Monte Cristo, né? As autoridades decidem que vão lá ficar com a mulher dele, então mandam lá criar uma cena de crime para que ele seja culpado, a esposa fique solitária e possa ficar, então, as autoridades possam ficar com essa esposa, né? Assim como acontece com o Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet, né? Que é o Flynn Todd, né? Que também acontece uma coisa semelhante, só que nesse filme especificamente ele se excede na vingança, então ele se torna uma figura má. É, você não tem mais simpatia nem empatia pelo universo dele, né? Porque ele se torna um fascinador pior do que aqueles que fizeram algum mal para ele, né? Então existe uma certa moral ali dentro da olho por olho, dente por dente, digamos assim, que o Murphy acaba respeitando, né? E só vai fazer isso contra aqueles que fizeram algo, destruíram a sua vida orgânica, né? Se a gente colocar assim, né? Porque
o filme termina no mesmo lugar onde ele foi aleijado.
É, sim.
O Conde de Monte Cristo é igual. As vinganças acontecem, ou a retaliação da vingança acontece no mesmo lugar exatamente onde ele foi morto.
Sim.
Talvez foi um problema de produção, não tinha muitos lugares para filmar. Vamos usar a mesma fábrica, mas acho que também é por isso, a vingança acontece no exatamente mesmo lugar onde ele foi aleijado.
Essa questão...
Essa é meio que a jornada do herói dele, né? Tipo assim, ele é uma máquina já, de repente ele tem um sonho, que é a vingança, a memória da vingança dele, que morre todo o filme, né?
É o chamado ali, né?
Que tá já ali na fábrica, que ele tira o capacete dele, assim, é meio que o momento que ele volta a ser mais humano, né? De onde vem esse lado humano em relação à máquina. Ele tem que regular o eu dele, né? Tipo, pra tirar, ele destrói lá o símbolo de uma criança, né? Como se fosse
verdade.
Renascer, não sei. De repente ele age de uma maneira mais humana, mais vingativa do que profissional, né? Robótico e tal.
E tem uma coisa também da vingança, que é... Tem, quando ele tá saindo, acho que depois do sonho, né? Ou depois, não lembro. Alguém falou, onde é que você tá indo? Tem um crime acontecendo em algum lugar. Pois é, aí que tá a questão da seletividade penal, porque ele tava agindo por vingança. Mas sempre tem um crime acontecendo em todos os lugares. A questão é onde que você vai concentrar forças policiais pra olhar, né? Então...
Não, mas ele deixou de trabalhar pra se vingar só. Tem um momento que como funcionário público, sim. Parou.
Uhum. Não vou nem, não vou te prender.
Ele foi diretamente para ser ligado.
Sim.
Hein, ficamos por aqui então hoje. Obrigado a todos. Se quiserem a certificação, entrem em contato conosco na nossa fanpage. Se ainda não nos curtiram, curtam lá para continuar acompanhando nossas próximas exibições. A gente já faz a apresentação de 15 em 15 dias. O próximo vai ser Gattaca, Experiência Genética, do Andrew Niccol. Também fala a respeito de um mundo distópico que é controlado pela genética. E daí então a tensão entre o destino humano dentro da sua concepção original, né, e aquele destino mais com intervenções, né. Então, fantástico. Estejam convidados. Obrigado, boa noite para todos. Obrigado pela presença. Valeu, gente.